você, bom dia, boa tarde, boa noite, que nos escuta no podcast Mentalidades. Continuando a nossa série sobre a China, nosso convidado de hoje é José Ricardo dos Santos Luz Júnior. Ele é o responsável pelo Lead China. Eu gostaria de já, de pronto, que ele se apresentasse e que falasse um pouquinho o que é o Lead China. Seja muito bem-vindo aí, José Ricardo.
Olá, professor Marcelo Pimenta, muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência e falar um pouquinho sobre essas oportunidades com a China, né? O Lead China é uma plataforma de negócio que foi constituída em 2013, que tem um principal objetivo de unir o empresariado brasileiro com o empresariado chinês, sempre com respaldo tanto do governo da China como do governo brasileiro. E para isso, nós assinamos um memorando de entendimentos com um centro de fomento de investimento chinês no exterior. É uma plataforma comparada à Apex, a diferença, né, a Apex chinesa, que a gente chama até, né, a CCPIP, Agência de Promoção de Exportação Brasileira. A única diferença é que a CCPIP ela tem quase 900 escritórios, tanto na China continental como no mundo, e mais de 700 mil empresas associadas. Então, nós estamos promovendo os negócios e as oportunidades entre o mercado brasileiro e o mercado chinês.
E é uma Apex, então, turbinada, muito mais fortalecida, é isso, né?
Muito mais fortalecida, exatamente. A Apex, se a gente considerar os escritórios regionais e internacionais da Apex, a gente fecha a mão, né? São 10 escritórios e a CCPIT tem 900.
A sigla é CC.
P de pato, I de igreja e T de tatu. É o China Council for the Promotion of International Trade.
Ah, muito legal.
Ou Conselho Chinês de Fomento de Exportação.
E ele, e essa entidade fez um protocolo com o Lead para desenvolvimento de negócios.
Exatamente. O Lead China assinou um memorando de entendimentos com a CCPIT para promover e estreitar os laços entre o Brasil e a China.
Legal. E você chegou nesse negócio da China de que maneira?
Olha, eu, a primeira vez que eu fui à China foi em 2005, professor. Eu comecei a estudar chinês em 2005. Em 2005, eu fui com meu pai para a China, numa viagem super rápida. E depois disso, o escritório onde que eu estava trabalhando, eu sou advogado, o escritório de advocacia onde que eu trabalhava, sabia que eu estava estudando chinês por interesse pessoal. E como teve uma possibilidade de assumir um posto lá em Pequim, o escritório tinha um posto lá em Pequim, um escritório de representação em Pequim, eu fui para lá em 2007. Então, eu residi na China de 2007 a 2012, né, por 5 anos, representando, né, esse escritório de advocacia brasileiro e fomentando os negócios e assessorando juridicamente os meus clientes, principalmente os chineses que investiam no Brasil. E essa tendência continua. Desde 2012, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei assessorando esses clientes chineses e brasileiros. Os brasileiros, basicamente, necessitam de uma assessoria jurídica mais para elaboração de contratos, quando a gente fala de importação, exportação, distribuição aqui dos produtos chineses. E os chineses, eles investem pesadamente aqui no país. Então, quando o chinês demanda uma assessoria, a assessoria ela é mais completa, ela é mais robusta, porque você precisa constituir a sociedade para a empresa chinesa, formalizar os contratos de trabalho e desenvolver essa sociedade para que o chinês consiga operar legalmente aqui no país.
E o que a gente vê, né? Eu li esse livro do Ricardo Jeromel, né? E tenho tentado ler o que eu consigo, assim, que está mais próximo, sem me aprofundar também. Mas o que eu vejo é que há um crescente aumento do investimento dos chineses nos negócios no Brasil, né? E isso, né, tem negócios que a gente conhece mais, como o da Didi com a 99, né, você tem investimento na Stone, né, você tem outras startups que receberam investimentos, e essa é talvez uma das tendências ou das oportunidades que vem pela frente, é que os chineses estão com apetite para investir mais nas empresas brasileiras. Você confirma isso, Zé Ricardo?
Sem dúvida alguma. não só um aumento do interesse, como um efetivo aumento do investimento chinês aqui no país. O que a gente tem acompanhado são vários fluxos, né, que os investimentos chineses tiveram aqui no Brasil. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. No ano passado, nós completamos aí a comemoração de 10 anos como o maior parceiro comercial. Vamos falar um pouco em números, professor. Se analisarmos, por exemplo, a balança, né, de importação e exportação entre Brasil e China em 2018, nós temos um número recorde de 100 bilhões de dólares. Se analisarmos a balança em 2018, eu falo em 2018 porque o Ministério da Economia ainda está compilando os dados do ano passado. Se analisarmos a balança 2018 Brasil e Estados Unidos, chegou-se ao valor de 58 bilhões de dólares. Então, entre o maior parceiro comercial do Brasil, que é a China, e o segundo maior parceiro comercial do Brasil, que é os Estados Unidos, há um vácuo de 42 bilhões de dólares. Isso eu falo em importação e exportação. O que que mais o Brasil exporta? Quatro produtos, basicamente: minério de ferro, soja, petróleo e celulose. Isso em 2016 equivaleu a 79% de toda a balança, de toda a pauta de exportação brasileira. Em 2017, esse número, ao invés de baixar, aumentou. Foi para 85%. Em 2018, foi para 87%. Então, por incrível que pareça, a gente lê nos jornais, assiste na TV, na rádio, que a pauta está sendo diversificada, que estamos exportando muita carne para a China, carne de frango, né, a asinha, a pata de galinha. Pelo contrário, na verdade, teve sim um aumento da exportação desse tipo de commodity, mas basicamente a concentração de 89% é em minério de ferro, soja, petróleo e celulose. Quando falamos do investimento chinês aqui no Brasil, nós passamos por diversos fluxos, né? Por diversos ciclos. Em 2010, até 2010, basicamente o investimento chinês era em commodity aqui no Brasil, principalmente as commodities agrícolas e minério de ferro. A partir de 2011, a China passou a investir aqui no Brasil no mercado consumidor brasileiro. Então você vê, nessa época, marcas como Lenovo entrando no país, Huawei entrando no país, a própria Xiaomi, né, que voltou, ela estava em 2011 aqui. Em 2013, o ciclo foi basicamente o investimento em empresas, instituições financeiras chinesas, grandes bancos chineses entrando no país. 2014, um fluxo maior na infraestrutura e, por consequência, setor de energia. Banco digital que teve esse investimento da Tencent. Então, esse é o último fluxo. Esse é o último ciclo investimento chinês em tecnologia. O Ministério da Economia do Brasil analisou os números de 2013 a 2018 e averigou que o chinês, nos últimos 5 anos, de 2013 a 2018, investiu 70 bilhões de dólares no Brasil. Então, a gente está falando aí de quase 300 bilhões de reais. E esse ano de 2020, por ser um ano do rato, né, um ano de grandes oportunidades, um ano em que o chinês averigou que o governo brasileiro, o governo federal, ele se estabilizou, não tem uma instabilidade política, um risco de impeachment, e teve também a reforma da Previdência. Foram sinais, a própria visita do presidente Bolsonaro em outubro, na China, foram enormes sinais para o chinês para entender que o Brasil também considera a China um grande parceiro, um importante parceiro nessas relações bilaterais.
E me diga uma coisa, eu dou muita palestra pelo Brasil todo. Eu tive no Mato Grosso e o pessoal estava falando que muitos chineses vêm comprando muitas terras no Mato Grosso, especialmente no Pantanal, algumas áreas de Rondônia, Tocantins. Você tem conhecimento disso?
Sim, os chineses, eles têm comprado grandes áreas, não só rurais, para a questão de fomento da agricultura, como também áreas para a construção de residências. Agricultura, a gente não pode esquecer que o Brasil é um grande celeiro da China. A China, ela tem uma demanda, né, muito explicada um próprio mapa chinês, né? A agricultura da China, o quê? 7% de toda a terra na China é agriculturável. Apenas 7%. Há um dado que diz que que até 2030 a demanda chinesa em relação aos produtos relacionados à agricultura do Brasil será de 7, terá um crescimento anual de 7 a 11%
Ao ano.
ao ano. Então é uma grande oportunidade. O Brasil continua fornecendo grande parte das commodities. Acabaram de anunciar, inclusive, agora nesse mês, a exportação de melão para a China. Então, certamente aí os brasileiros vão sentir um pouco o aumento do preço do melão por conta desse grande investimento, desse grande anúncio de liberação da exportação da fruta melão para o povo chinês.
Porque são dimensões que às vezes fica difícil da gente imaginar, né? Quer dizer, tu vê que um produto apenas já pode causar um impacto aí no dia a dia, né, da dieta dos brasileiros, né?
Muito.
À medida em que você tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, não digo que todas vão querer comprar melão brasileiro, mas se uma parte, né, for comprar, já é algo que a gente não tem condições de atender.
Sem dúvida, a China ela tinha era muito conhecida por ter a feira de Cantão, ou a feira de Guangzhou, que é a feira de exportação de produtos chineses. E em 2018, a China ela criou a CIE, que é o China International Import Expo. É uma feira que começou em novembro de 2018, teve também a segunda em novembro de 2019 e a terceira vai ser agora em novembro de 2020. Eles anunciaram essa feira, por quê? Porque o chinês também tem interesse em comprar produtos fabricados no exterior. Então, diversos países vão até a China, lá em Xangai, num centro de exposição, e apresentam seus produtos. Há uma estimativa que nos próximos 5 anos, a China importará 10 trilhões de dólares em produtos do estrangeiro, do exterior.
Não só do Brasil, obviamente.
Não só do Brasil, de vários países. E é por isso que muitos países têm participado dessa feira. É a feira CEE.
Olha, eu vejo que a pauta aqui com você pode ser muito extensa, mas eu vou buscar objetivar para que a gente possa se concentrar hoje nas oportunidades e depois a gente pode explorar, né, muito mais fazendo outros episódios, inclusive. Mas a gente tem, então, um primeiro oportunidade. É você ter uma empresa que seja interesse de ser vendida ou investida pelos chineses.
Sem dúvida, sem
Uma
dúvida.
segunda oportunidade é você produzir commodities que são comprados e exportar essas commodities para os chineses. E isso
Isso
vem
mesmo.
aumentando, como é o caso de melão. Melão não é considerado commodity, melão, não é?
É uma fruta, né? Não é uma commodity como minério de ferro, em grandes quantidades, né? É uma fruta, é um potencial da agricultura.
É porque o commodity, na minha opinião, eu não sou um economista, né? Mas me parece que é algo que ele tem uma qualidade que é mais ou menos padrão e não interessa da onde veio, etc. Eu acredito que essa coisa da fruta vai ter um valor se ela vier do Vale do São Francisco ou se ela vier do Norte. Quer dizer, existe uma
Exatamente.
questão como a marca, né? No commodity não tem marca, né?
Não,
Nesse sentido.
o melão não seria enquadrado dentro do conceito de commodity.
Então, isso que eu digo. Então, a segunda oportunidade seria commodity, a terceira oportunidade seria frutas e outros alimentos, que me parece que é algo que é em crescimento, que possam ser importados, já que lá, né, acho que é importante contextualizar que o chinês ele vem passando, né, historicamente de um período de fome, de muita restrição, de muita coisa, e hoje o crescimento da classe média, vamos chamar assim, faz com que o chinês possa não comer mais só arroz, mas comer também melão, né? E aí deve estar comendo também outras frutas e é uma outra oportunidade. Então a gente já mapeou aqui pelo menos três oportunidades. Que outras oportunidades você acredita que tem para o empresariado brasileiro hoje que deseja fazer negócio com a China?
Olha, eu acredito que é muito interessante e importante também o empresariado brasileiro verificar o que a China tem a oferecer, não só em questão dos produtos OEM, né? Aquele em que você pede a produção e todos os produtos que são fabricados dentro da fábrica chinesa já saem com a sua plaquinha, com o nome da sua empresa, do seu produto. Mas, principalmente, prestar um pouco mais de atenção na nova economia, né? Quando nós falamos, por exemplo, de bons produtos brasileiros em relação ao melão, vamos pegar o melão, por exemplo. O Hamar, que é o supermercado do grupo Alibaba, ou o Seven Fresh, que também é um outro supermercado, ele vende produtos frescos de diversos países. Então você imagina que podemos vender o melão para esse tipo de supermercado, e esse supermercado, ele tem todo um raio-x através do QR Code, você passa o QR Code e você tem toda a leitura de quantas calorias, de onde que veio o produto, né? Qual que é a qualidade desse produto. O chinês, como você bem mesmo disse, na classe média ela chega a 600 milhões. Está falando de uma população, professor, de 1,4 bilhão de pessoas. Então, 600 milhões na classe média, vamos analisar. A China, ela foi constituída em 49. O mercado 40 anos de abertura do mercado. Nesses 40 anos, a China se transformou. A China, ela deixou de ser a fábrica do mundo para ser não só um exportador de qualidade, como também um país, um grande país consumidor de produtos com melhor conceito, né? O chinês, ele quer comer melhor, o chinês, ele quer viver melhor. E é importante que o empresariado, ele possa também ir à China para se inspirar nesses novos modelos. A China, se analisarmos os planos quinquenais, o que são os planos quinquenais? São os planos de meta que o governo estabeleceu desde a época da fundação da República Popular da China. Na verdade, eles não começaram com os planos em 49, eles começaram em 52 para 53, inspirados na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos hoje no 13º plano quinquenal, que vai de 2016 a 2020. E um dos grandes conceitos do plano quinquenal é a ecocivilização e o conceito de inovação. Então, o empresário brasileiro, ele pode, por exemplo, visitar essas empresas de reconhecimento de face. A empresa Megvii, por exemplo, a Face Plus Plus, ela é uma empresa que reconhece faces, 60 mil faces por segundo. Ah, mas eu tenho aqui uma lanchonete. A McVie, ela tem produtos que analisam dentro da sua lanchonete ou dentro do seu mini mercado quais as áreas em que o público consumidor mais visita. Você consegue ter um traçado, você consegue isolar uma área por segurança. A McVie, ela tem uma tecnologia, assim como a Dahua. A Dahua é uma grande empresa chinesa também em tecnologia de reconhecimento de face e câmeras de segurança. Você pode usar isso num segmento, não só de segurança, como um segmento de varejo, nos supermercados. Você pode ter uma frota de caminhões e você precisa instalar essa câmera, não só para ter a segurança dos produtos que o caminhão está carregando, como também para acompanhar o comportamento do motorista de caminhão, para ver se o motorista de caminhão está dirigindo com as duas mãos. A tecnologia dessas empresas chinesas consegue reconhecer se a pessoa que está dirigindo o caminhão, por exemplo, está em processo de fadiga. Então, pode até evitar grandes acidentes. Esse é um tipo de inspiração que o brasileiro pode ter em relação ao reconhecimento de face. A gente também tem o mundo dos aplicativos, né? O pagamento. Não sei se
Certo. Não, tudo bem, mas só para a gente ser bem didático, a gente falou. Então, em vez o brasileiro pode receber investimento, produzir commodities para vender, produzir alimento para vender e ir na China buscar tecnologia, novidades e buscar trazer esses produtos para o mercado brasileiro ou utilizar serviços SaaS, né? Então, só lembrando, serviços que são na nuvem. Por exemplo, como essa da Megvii, né? Você precisa só instalar uma câmera e botar no alimentar os dados para a Megvii que eles lá nos computadores deles vão fazer isso. Então, trazer tecnologias, eu acredito assim, e usar tecnologias é uma oportunidade importante, então, de negócio. Mas eu estava falando mais desse, ainda tem mais alguma oportunidade no sentido de você produzir algo que eles comprem?
Olha, a gama de serviços e de produtos que o chinês pode se valer aqui do mercado brasileiro é muito ampla, né? O Brasil, ele tem uma qualidade dos produtos, por exemplo, a carne brasileira, né? Hoje, os grandes frigoríficos estão procurando fazer a habilitação dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para exportar para o mercado chinês. Porque a China tem interesse em importar as melhores peças, né, os melhores cortes da carne brasileira. Esse mercado são vários segmentos que os brasileiros podem se beneficiar.
Legal,
Mais
mas
uma
esse
coisa.
entrou no nosso, na nossa lista aqui no categoria de alimentos, como o do melão e outros alimentos. Né? Você falou serviços. Você acredita que existe algum serviço brasileiro que hoje possa ser comprado pelos chineses?
Olha, em relação aos serviços, o que a gente tem observado, professor, são modelos chineses importados e sendo aplicados aqui nas empresas brasileiras. Tá?
Entendi.
Então, muitos brasileiros hoje têm utilizado tecnologias chinesas no serviço, não no core business necessariamente, mas para auxiliar o fornecimento, né, e o atendimento da clientela pelo empresariado brasileiro.
Muito legal. Então, essas talvez sejam as principais oportunidades aí, trazer tecnologia de serviços. E eu fico pensando na e com relação a do que no universo da educação, porque uma das coisas que mais me vem impressionando aí é como o chinês ele valoriza a educação, né? E aquele no livro do Jeromel ele conta, né, daquela forma que quando eles fazem aquela espécie de Enem, né, que eles têm lá uma prova nacional, né, olha só, até eu peguei aqui ele fala o seguinte, ó, que um ditado chinês compara adequadamente o exame a uma debandada de milhares de soldados e milhares de cavalos em uma única ponte de madeira, né, porque são muitas e muitas pessoas que querem, e a ponte de madeira é a entrada para a universidade. E aí ele diz assim: nesses 2 dias a China fica silenciosa. O país parece andar na ponta dos pés para não incomodar os jovens que estão decidindo seu futuro. Buzinas são proibidas, drones rodeiam algumas escolas atrás de trapaceiros. Obras perto de centros onde alunos estão decidindo sua vida reduzem a intensidade do trabalho e param os barulhos completamente. Música não é permitida no parque, né? Então, veja que há um respeito pela questão da educação. Você acha que tem alguma oportunidade no mercado de educação para os brasileiros oferecer para os chineses?
Olha, no mercado de educação, a gente pode pensar no caso de algumas danças culturais, né? Cultura brasileira, acredito que pode ser um modelo de inspiração. O porquê que eu estou falando de uma dança brasileira, né? Nós temos várias danças brasileiras, temos vários ritmos. O chinês, eu falo isso até por uma experiência própria, que eu fiz o meu MBA na Universidade de Pequim. Então, eu ia à universidade aos sábados e domingos e analisava o quanto que o povo chinês investe em educação, né? O meu MBA, ele era das 8 da manhã até às 6 horas da tarde, sábados e domingos. Quando eu ia no sábado à noite ou no domingo à noite para a biblioteca, o que eu via lá não eram cadeiras vazias, eram cadeiras absolutamente lotadas. A demanda do chinês pela educação é muito grande. E quando você mencionou sobre esse processo, essa prova para o chinês ele ingressar na universidade, isso é pura verdade, porque o chinês ele tem que fazer esse Enem, né? E ele tem que tirar a melhor pontuação possível. Lembrando que se você for de um outro estado, por exemplo, um estado de Pernambuco fazendo uma prova numa universidade de São Paulo, a sua pontuação tem que ser maior que do aluno que está tentando prestar a prova de São Paulo. Então, ainda essa competição, ainda essa rivalidade. E todos os conceitos de estudo são pontuados. Então, não basta só o chinês ser bom em matemática, física e geografia. O chinês, ele tem também saber tocar um violino. Ele tem que saber dançar. Então, ele pode dançar uma dança típica brasileira, né? O chinês, ele ganha ponto fazendo uma natação. Esse tipo de curso extra, ele é pontuado no currículo do aluno na escola chinesa. Então, se pensarmos em educação, acredito que seria, nesse caso, uma questão de dança, uma questão de língua, né? De ensinarmos o português. Mais e mais chineses têm interesse em estudar o português, a língua portuguesa. O Brasil, não podemos nos esquecer que só aqui no estado de São Paulo há uma estimativa de 250 mil chineses já estabelecidos. 250 mil chineses com 200 empresas chinesas já sediadas aqui no país. Então há uma oportunidade nesse viés de educação. Língua e dança.
Mas nesse caso é sempre importante aí na educação que o mandarim seja uma, né? Ou o inglês, né? O número de pessoas, às vezes, qual é a penetração das pessoas que falam inglês na China, José Ricardo?
Olha, eu sempre recomendo aos executivos e aos brasileiros que vão à China a turismo ou turismo de negócios, que se tiverem alguma dúvida, que perguntem sempre para um jovem na rua, porque o inglês para executivos já com uma certa senioridade na China não é muito fácil. Nas reuniões, inclusive, que você faz dentro das empresas, geralmente os mais jovens falam inglês, os mais sêniores não. Então, por isso que eu sempre recomendo, tá na China, conversa com uma pessoa, um adolescente de 14, 15, 16 anos, que ele vai ter uma possibilidade de ter uma melhor comunicação com você do que uma pessoa, talvez, de 35, 40, 50 anos de idade.
Entendo, eu entendi. Isso acontece em outros países também. Eu andei pelo interior da Alemanha, por exemplo, né? E na Alemanha acontece mais ou menos isso. Os jovens todos falam inglês, né? Que estão na escola e tudo, mas aquele cara que é um senhor e tudo, ele não nem se preocupa com isso, né? E é um pouco essa a realidade. Bacana. E me diga uma coisa, José Luiz, visto essas oportunidades, o que que você acha que as pessoas que querem aproveitar um pouco eu tô te chamando, desculpa, te chamei de José Luiz, na verdade, José Ricardo. Eu estava aqui respondendo uma mensagem do Win, que mandou um grande abraço para você aí,
Ah, ele é fera.
que ele é um cara que realmente tem
Ele é fera. É um
uma história muito
expert em
legal. A gente falou essa
tecnologia.
semana sobre o mindset, né, do chinês, né? Foi o nosso tema aí da nossa
Que legal.
conversa. E eu fico
Um abraço
pensando
para você.
assim, de que maneira as pessoas, quer dizer, qual é o próximo passo? Tendo em vista essas questões, dessas oportunidades, né, quais os próximos passos que alguém que gostaria de fazer negócios com a China deve proceder?
Olha, eu acho que em primeiro lugar tem que se fazer uma estratégia, definir uma estratégia, um plano de negócios, né? O que que eu quero fazer com o chinês? Eu quero exportar o meu produto para a China. O que que eu preciso entender do meu produto para que ele caia no gosto do consumidor chinês? Ou eu quero importar, eu quero fabricar, né, lá na China diretamente para diminuir o meu custo aqui no Brasil, por questão aí dos altos custos para a produção do produto ou de uma parte do produto. Tem que ser feito primeiro uma análise tributária, né? E além disso, você desenhar isso com seu parceiro na China. Vale a pena, né, enfrentar todos esses custos, talvez com uma assessoria jurídica para elaboração de um contrato de importação, esse custo com alguém que vá fazer a inspeção da produção da sua mercadoria lá na China, alguém que você contrate para fiscalizar o empacotamento do seu produto e fiscalizar a entrega do seu produto lá no porto, né, lá dentro do navio, seja dependendo do modelo, se é o FOB ou CIF. Isso tudo precisa ser analisado. A demurrage aqui no, na alfândega, né, quando chega o produto aqui, o container. Então, isso precisa ser analisado para que o brasileiro ele bote isso na balança e verifique se vale, se compensa ou não. Além disso, o brasileiro ele pode acompanhar isso. Hoje é muito comum se falar em China, né? Em todas as redes sociais, nos jornais, em revistas, na rádio, sempre tem alguma notícia sobre China. Sempre tem algo falando sobre a nova economia, sobre tecnologia, sobre modelos que o empresário brasileiro pode se inspirar. Seja um modelo que ele pode se inspirar e fazendo algo semelhante aqui no Brasil, ou seja, importando uma tecnologia, seja importando um serviço que ele pode aplicar aqui dentro da sua empresa, para que haja uma melhor produção, uma efetividade melhor da empresa e, por consequência, maior sucesso.
Legal, então a gente pode dizer que é se preparar, é estudar, é entender, né, como fazer. Você acredita que é importante que esse empresário participe de uma missão, que ele vá visitar a China para entender um pouco mais, ou você acha que isso não é necessário?
Eu acho muito importante, uma excelente dica, até porque é muito diferente a gente apenas ler e estudar e a gente ver como é na prática lá na China. Porque falar de negócio com chinês não envolve somente todas as estratégias sobre o aspecto administrativo, econômico, jurídico. Falar em negócio com chinês significa o quê? Você fazer relacionamento. O chinês tem um conceito chamado guanxi. Né? Guanxi é o relacionamento seu empresário com o seu parceiro lá na China. Então, eu não estou falando do relacionamento da empresa brasileira com a empresa chinesa. Estou falando do relacionamento do empresário aqui, que está indo à China e conhecendo esse empresário chinês que vai fabricar o produto, que vai fornecer o seu produto, que vai estabelecer uma joint venture com você, que vai estabelecer algum tipo de parceria. O Guanxi é um conceito extremamente e fundamental, diria eu, para se estabelecer um negócio com o chinês. Sem o guanxi, sem o relacionamento, sem a confiança, você não consegue a longo prazo ter êxito com o fornecedor, com o seu parceiro chinês. Então, afora falar um pouco sobre oportunidades de negócio com os chineses, acredito que o conceito de relacionamento, o conceito, o caráter de confiança que o chinês desenvolve, um caráter de uma relação interpessoal, é essencial para que você consiga fazer um negócio a longo prazo. Né? Sempre o chinês tem esse viés, não curto prazo, longo prazo, um viés de uma relação ganha-ganha, um viés de uma relação de proximidade, de aproximação e de um relacionamento em que você se torna realmente próximo e amigo da pessoa.
Legal. Então, outra dica aí é não ser muito ansioso e quem quer resultado muito rápido, talvez não seja o melhor parceiro de fazer com a China, né? Porque, pelo jeito, é preciso uma confiança. No mundo dos negócios, assim, eu sempre digo em aula, quando a gente vai falar em sociedade, e a gente diz assim, que para você ter um bom sócio, você precisa comer 1 quilo de sal com ele, né? Então, essa é uma máxima que vem, né, não sei exatamente de que país, né, mas eu sei que vem de fora e que eu acho que é muito legal porque você come aí algumas gramas de sal por dia, então significa, né, porque é muito comum que a pessoa vá numa viagem, vá numa coisa e conheça alguém de, ah, vamos fazer um negócio, vamos ser sócio, né? Eu sempre incentivo, você pode fazer negócio com uma pessoa que você não conhece, mas não vai ser sócio, né? É diferente. E com o chinês parece que existe essa preocupação, né, dos negócios a longo prazo, de saber se a pessoa realmente, né, é digna de confiança, se é aquilo que ela está fazendo. E de que maneira o Lead China pode ajudar os empresários ou aquelas pessoas que querem fazer mais negócios com a China?
O Lead China, como uma plataforma de negócios, pode apresentar ao empresário brasileiro parceiros chineses que trabalhem nesse mesmo segmento, né? Que forneçam, né, a tecnologia ou forneçam o produto que o brasileiro precisa. E a gente faz essa interface não só com o empresariado chinês, como também com as autoridades locais. As autoridades do governo chinês, porque a relação entre governo e empresa ela é muito forte na China. Se analisarmos o investimento, por exemplo, chinês aqui no Brasil, até mais ou menos 2012, quase 95%, professor, dos investimentos chineses no Brasil até essa época eram de empresas estatais, empresas chinesas estatais. Hoje já está havendo um ciclo de investimentos chineses da área privada aqui no Brasil. Mas a relação governo e empresa ainda é muito próxima. Então, a gente aproxima o empresariado brasileiro dessas oportunidades com o empresariado local, com o empresariado chinês. Sem prejuízo, de apresentar, a gente pode fazer não só esse acompanhamento dessas negociações também, isso depende muito do cliente. O brasileiro pode, solicitar auxílio ao Lead China para acompanhar as tratativas. E durante essas tratativas, eu acho que até pode ser um objeto de um outro módulo para a gente debater, estão as características e as estratégias de negociação com os chineses, que é um outro mundo.
Eu fiquei pensando, e vocês não têm um curso de como negociar com o chinês ou como se preparar para fazer negócios com a China?
Sim, o Lead China promove esses cursos in company, né? E além disso, algumas instituições de ensino, universidades, empresas e próprio governo brasileiro contratam o Lead China para oferecer esse tipo de treinamento. É um treinamento que nós oferecemos não só contextualizando, né, toda a questão econômico, social, política, chinesa, como também as estratégias de negócio e falar um pouco aí sobre as oportunidades que os chineses nos oferecem como nosso maior parceiro comercial. É uma relação ganha-ganha. É uma relação muito proveitosa. Só que a gente precisa ter um pouco de cautela quando falamos que o negócio é um negócio da China. Ele pode ser um negócio da China, mas desde que seja feito respeitando alguns protocolos.
Muito bom. Eu sugiro aí que você pense em criar um curso online bastante simples, sabe? No tipo assim, os primeiros negócios, os primeiros passos para quem quer negociar com a China, sabe? Que tenha assim, sei lá, 5 aulas de meia hora, é né? Uma que fale aí sobre a oportunidades, a outra que fale sobre essa questão do relacionamento, a outra sobre aspectos legais, tributários, sabe? Aspectos culturais. Eu acho que isso teria uma demanda muito grande, né? E ia ajudar o Lead China a ampliar a boca do funil, ou seja, ia ter mais pessoas que iriam conhecer, né? Que poderiam comprar esse curso. E aí, né? Como o formato do funil vai diminuir o número daqueles realmente interessados, né? Para você fazer. E acho que seria uma oportunidade interessante aí. Pode contar com a minha
Não,
ajuda aí,
muito
se
bom.
você precisar. Para fazer o design instrucional aí, né? Quer dizer, a questão mais
Ótimo.
pedagógica, mas eu acho que essa pode ser uma oportunidade muito legal. E acredito que a gente também pode voltar, José Ricardo, agora oportunamente, para falar um pouco mais da tua experiência de ter vivido lá na China, das lições que você aprendeu enquanto pessoa, enquanto profissional, né? De ter vivido lá com essa cultura. Mas eu acho que por hoje a gente já conseguiu abarcar bem a nossa pauta, que é das oportunidades de negócio. E o pessoal fica com o seu contato aí do Lead China, aqui eu vou colocar também as descrições do seu perfil do LinkedIn, se o pessoal quiser entrar em contato.
Ótimo,
E a gente
perfeito.
oportunamente vai marcando outras conversas para que a gente possa aprofundar esses aspectos, que eu também utilizo esses momentos de conversa para aprender, né? O pessoal que me escuta sabe que eu sou, na verdade, um grande aprendedor, né? E mesmo a nossa missão com a China tendo sido adiada para 2021, devido a essa questão do vírus, né? Eu não deixei de estudar e de aproveitar um pouco mais essa oportunidade, mas eu preciso realmente ir lá, né? Ver com meus próprios olhos essa revolução toda. E também eu tive na Índia em dezembro, né? E lá na Índia a gente entende bem que às vezes não é o momento certo. E aí não adianta você forçar, né? Então, se não era para ser agora, né? Eu não vou ficar me lamentando, né? Com certeza eu vou estar muito melhor preparado para ir para a China em 2021, agora que eu conheci você, né? Que eu restabeleci o contato com o Win. O Win sempre foi um grande amigo, mas a gente acabou se afastando, né? Por questões, ele está morando agora no Sul, casou, etc. Eu vim para São Paulo, né? E agora a gente vai. E ele também pode ser um cara que possa se interessar por esse curso aí. De
Sem
repente a
dúvida.
gente cria um programa, né? Se você que está nos escutando está interessado aí nesse curso, acha que pode ser, comenta aí que a gente vai tá avisando você em primeira mão quando a gente tiver essa peça. Você quer fazer mais um último comentário, José Ricardo?
Olha, aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, acho que se tiverem interesse podem nos acompanhar através das redes sociais, do Facebook, LinkedIn, Instagram, LidChina_oficial. Falar sobre China, professor, é um assunto muito complexo. Eu agradeço pela oportunidade aí desse primeiro encontro. Espero que a gente consiga fazer mais encontros durante aí esses próximos meses, esse rico 2020, esse ano do rato de metal, né? Um ano que fala muito em colheita, né? Do que você plantou, né? Em 2019. Então, há uma oportunidade aí de muita sinergia nos negócios e uma expansão dos nossos trabalhos. Espero que a gente consiga desenhar outros temas, porque falar sobre China é falar sobre algo que eu gosto muito. Eu trabalho com China o dia inteiro, trabalho com o povo chinês, já participei agora esse Ano Novo Chinês. Eu fui exatamente a 5 jantares de Ano Novo Chinês de várias sociedades e associações aqui no estado de São Paulo. E eu espero continuar desenhando com você esse toque em relação às oportunidades com os chineses.
Legal. Não, pode contar comigo, porque eu também estou aprendendo aí e também posso usar aqui do relacionamento que eu tenho para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação, porque eu acho que o mundo, né? Ontem eu estava comentando com um pessoal de uma live que eu fiz lá no Facebook, e hoje de manhã eu dei uma palestra em que eu comentei, né, essa imagem, né, do mapa mundi, né, em que você tem uma bolinha, né, perto ali da China e da Índia, né, que é uma bola que representa, em termos físicos, sei lá, 15% do território do mundo, mas esses 15% do território do mundo hoje detém mais de 51% da população, né? E a
Exatamente.
gente precisa parar e o noticiário brasileiro, né, a mídia em geral, ela é muito americanizada. E parece assim que o que acontece nos Estados Unidos, na América, assim, é o que é assim que está dominando o mundo, né? E muitas vezes a gente esquece, né, que o que está dominando o mundo, gente, é esse pessoal lá da Ásia, né? Eles são muito mais populosos, eles têm uma cultura milenar, né, que nenhum americano tem, né? O americano tem 500 anos, né? Quer dizer, você está falando com a Índia, né? Eu tive em templos lá que tem 4, 5 mil anos. Né? Em que as pessoas conseguem recuperar, né? Pega essa casa, a questão da saúde, por exemplo, né? Sem entrar na história do vírus, mas pega, por exemplo, questões como dor de cabeça, dor nas costas, mal-estar, má digestão, em que no Ocidente você tem essa coisa, toma uma pílula para isso, uma pílula para aquilo, uma pílula. Lá na Índia, os caras sabem exatamente qual é a erva que tu tem que tomar, né? Ou qual é o alimento que tu não tem que combinar, sabem qual é o local que você tem que apertar durante a massagem e vai resolver de uma forma muito mais sadia do que você ter que ficar tomando drogas e coisas assim, né? Então, com certeza, a gente vai voltar aí a falar dentro desse o meu aprendizado aí. Você é um aprendiz com você. Agradeço aí a sua generosidade de estar com a gente nessa conversa. E a gente, com certeza, vai marcar outras vezes.
Com muito prazer, a gente volta a falar em breve sobre esse dragão que estava adormecido, né? Mas a gente sabe que é uma cultura de 5 mil anos e só teve uma janela de 200 anos aí desde a Guerra do Opio, né? Então, eu acho que vai ser muito bacana, muito oportuno e nos veremos em breve.
Valeu, obrigado. Você aí que está
Obrigado.
nos escutando, né, não se esqueça de assinar aí o nosso podcast para receber as notificações. Se você acha que esse episódio pode interessar alguém que quer fazer negócio com a China, que está buscando inspiração para ampliar, para modificar, para inovar nos seus negócios, envie esse episódio para ele, porque isso você pode estar ajudando alguém. Muito, muito obrigado.
Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean. Para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos, www.menta90.com.br, onde você encontra também vídeos e textos com outros conteúdos. Se preferir, mande um e-mail, falecom@menta90.com.br. Até a próxima!